gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar com vocês neste espaço o patrimônio cultural, gastronômico e as receitas mais deliciosas da China. Está ao meu lado no estúdio meu colega português, Felipe Hu. Olá, Felipe!
Olá, ouvinte! Olá, Rosana! É uma grande alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China e de outros lugares do mundo.
O tema do bate-papo para hoje é o sushi, um tipo de comida japonesa muito tradicional e famosa por todo o mundo. A comida oriental está cada vez mais popular, principalmente entre os jovens. Com fama de saudável, os pratos da culinária japonesa, como sushi e sashimi, são ricos em proteínas e ômega 3, nutrientes muito bem à nossa saúde.
A história do sushi tem origem na necessidade de conservação do peixe cru. Para isso, o pescado tinha a sua cabeça e vísceras retiradas e era preparado em forma de filé. Depois, eram temperados com sal e guardados em um barril de madeira com camadas de arroz cozido entre eles. O arroz fermentava e garantia a conservação do peixe. Os barris eram armazenados por um longo tempo. Após isso, o arroz estava impróprio para consumo, porém o peixe podia ser aproveitado.
Já no século XV, um outro tipo foi criado. Era basicamente um sushi com um período de fermentação menor. O alimento foi considerado como a primeira forma do sushi moderno, já que o arroz era consumido junto com o peixe. No século XVII, o vinagre foi introduzido no preparo do arroz. Com a grande quantidade de peixes e frutos do mar na baía de Tóquio, o peixe passou a ser consumido fresco, juntamente com o arroz, criando finalmente o sushi que conhecemos hoje.
O sushi pode ser definido como um bolinho de arroz coberto por peixes ou frutos do mar crus. Há, no entanto, vários tipos, que mudam de nome conforme a forma de preparo ou os ingredientes utilizados. O recheio é bastante variado. Podem ser feitos com diversos legumes, frutas e peixes. Pode ser doce ou salgado. Confira os tipos mais conhecidos.
O nigiri, rolinho de arroz com filé de peixe no topo, em geral de salmão e atum.
Sashimi é um filé de peixe cortado em tiras, geralmente temperado com molho shoyu.
Temaki, em forma de gone, tem a mesma essência do sushi e é enrolado com alga e arroz. O recheio é tão variado quanto o do sushi.
Uramaki, rolinho de arroz recheado com legumes ou peixe. O arroz substitui a alga na hora de enrolar.
Filadélfia é um dos mais pedidos. É o sushi ou temaki feito com cubos de salmão e pode incluir a cebolinha verde.
Bom, este é o programa Gastronomia. Hoje estamos conversando sobre o sushi, um tipo de comida japonesa muito tradicional e famosa por todo o mundo.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Estamos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui com você. O nosso bate-papo de hoje é o sushi, um tipo de comida japonesa muito tradicional e famosa por todo o mundo.
Eu sou Felipe Hu, É uma grande alegria nos reunirmos neste espaço para compartilhar informações sobre os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
Neste bloco do programa, vamos conhecer a Jiro Ono e seu restaurante Sukiyabashi Jiro, conhecido como o mais famoso restaurante do sushi em Tóquio, que carrega 3 estrelas no Guia Michelin. Esse restaurante e seu chefe ficaram famosos, principalmente após a divulgação de um documentário sobre eles, chamado de Jiro Dreams of Sushi.
O filme é dirigido por David Gelb e mostra o dia-a-dia de Jiro Ono, especialmente o seu amor e ideologia sobre o sushi. Considerado como o melhor sushi man do mundo, o chefe é o mais velho a receber 3 estrelas do famoso Guia Michelin. Ele é um exemplo profissional que optou por focar a carreira numa área bem específica, mas exercê-la de forma extraordinária.
Jiro Ono tem 90 anos de idade neste ano e leva mais de 75 anos fazendo sushi. Ele considera que ainda não chegou à perfeição e procura sempre melhorar sua técnica. A experiência no restaurante do Jiro, para muitos, é uma coisa inesquecível. Não só pela qualidade da comida, mas também pelo cuidado nos detalhes que podem ser insignificantes.
Todos os ingredientes, como peixe, frutos do mar e vegetais, são pescados e comprados diariamente. Jiro Ono estuda cada um dos seus clientes, organizando a mesa de tal forma que ele sabe de cabeça onde cada um deles se vai sentar. À primeira vista, parece uma regra muito formal, mas o objetivo é diferente. A organização serve para saber o tamanho de cada sushi e saber o lado correto do prato que ele vai utilizar para colocar cada peça, dependendo se a pessoa é destra ou canhota. É esta empatia e o cuidado nos detalhes que faz a diferença entre uma refeição comum e uma experiência inesquecível.
O restaurante de Jiro tem basicamente 10 lugares e lista de espera de pelo menos 1 mês. Os custos de sushi do restaurante chegam a até $300, mas o processo de tomar a refeição demora não mais que 30 minutos. Aqui, serve apenas sushi e nada mais.
O que realmente chama a atenção é a essência do que é ser realmente cozinheiro e amar de corpo e alma a profissão. Você tem todo o direito de não gostar desse tipo de comida, mas é praticamente impossível não admirar a postura de trabalho desse senhor. Mesmo após mais de 70 anos na profissão, ele ainda acredita que precisa de melhorar sempre e chegar até ao topo.
Durante diversos trechos do documentário, Jiro comenta sobre a sua paixão pelo sushi. Ele comenta que, nos dias de hoje, ainda tem sonhos para criar novos tipos de sushi.
O documentário também mostra a vida de quem trabalha com Jiro, principalmente os seus filhos e pessoas que têm a esperança de se tornarem mestres do sushi. O processo pode levar até 20 anos, e muitos deles investem anos de prática antes de aprender a cortar os peixes. Até não dominar cada técnica, não podem passar à seguinte.
Além da qualidade da comida e os detalhes delicados, o sucesso de Jiro é também graças à colaboração de várias outras pessoas. No caso dele, os fornecedores são mais essenciais.
Por outro lado, degustar a comida é muito necessário. Para fazer comidas deliciosas, precisamos de comer comidas deliciosas, diz o chefe no filme. Segundo ele, é muito importante experimentar as melhores comidas, pois só assim ele pode oferecer o melhor para os seus clientes.
O cuidado nos detalhes e a paixão pelo trabalho é, sem dúvida, a melhor carta de apresentação. O restaurante de Jiro fica em um espaço simples de um prédio comercial ao lado da estação de metrô da estação de Ginza. Ele não está localizado na rua mais movimentada de Tóquio e também a infraestrutura não é de alto padrão como muitos outros restaurantes famosos.
Entretanto, é considerado um dos melhores restaurantes de sushi do mundo. Entrou na elite dos restaurantes e ganhou as 3 estrelas Michelin. As reservas somente são possíveis com meses de antecedência. Não tem propagandas na TV e o site é muito simples. O que é que faz este restaurante diferente? Com certeza é a paixão no trabalho, o cuidado em oferecer o melhor e o trabalho em equipe funcionando quase de forma perfeita. Tudo isso é concentrado em cada peça de sushi.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Olá, galos ouvintes. Você está acompanhando o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao.
E eu sou Felipe Hu.
Neste bloco do programa, aprenderemos a preparar uma receita deliciosa chinesa. O macarrão frito chinês, conhecido como chao mian em mandarim. O macarrão frito é um prato muito comum à mesa dos chineses, dando devido à facilidade de preparação quanto ao sabor maravilhoso. Esta delícia é também um dos pratos favoritos dos estrangeiros, razão pela qual é facilmente encontrado nos menus dos restaurantes chineses de diversos países.
Normalmente, um macarrão frito delicioso combina carne e legumes para manter o equilíbrio nutricional. Porém, não há qualquer problema em adicionar ou retirar alguns ingredientes para que o prato se adapte ao seu gosto. O sabor muda um pouco, mas a comida continua sendo saborosa. Está ansioso para aprender a preparar o prato? Papel e lápis na mão, vamos anotar os ingredientes.
Os ingredientes são 500 gramas de macarrão, 100 gramas de porco picado, 75 gramas de repolho em tiras, um pequeno pedaço de alho poró, 50 gramas de presunto em fatias, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinho de cozinha, uma colher de chá de tempero com sabor de frango, uma colher de sopa de molho de pimenta, caso não tenha um molho, pode substituí-lo pela pimenta, óleo de amendoim e sal a gosto.
Vou repetir para confirmar. São 500 gramas de macarrão, 100 gramas de porco picado, 75 gramas de repolho em tiras, um pequeno pedaço de alho poró, 50 gramas de presunto em fatias, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de vinho de cozinha, uma colher de chá de tempero com sabor de frango e uma colher de sopa de molho de pimenta. Caso não tenha o molho, pode substituí-lo pela pimenta. E para além disso, óleo de amendoim e sal a gosto.
Agora vamos ao preparo desta receita. Primeiro, ferva 3 litros de água numa panela e cozinhe o macarrão durante cerca de 10 minutos. Em seguida, retire e passe o macarrão por água fria. Escorra e deixe no prato à parte. Junte um pouco de óleo de amendoim e mexa bem, a fim de evitar que o macarrão cole.
Despeje óleo na frigideira e aqueça em fogo médio. Quando estiver bem quente, coloque o alho poró e o porco picado. Frite-os por alguns minutos até que a carne mude de cor.
Coloque na frigideira o molho de pimenta, o molho de soja, o sal, o tempero com sabor de frango e o vinho de cozinha e mexa todos os ingredientes até ficar bem apurado. Adicione as tiras de repolho e frite junto com o alho poró e o porco por cerca de um minuto. Junte, em seguida, o macarrão já anteriormente preparado e frite por mais 2 minutos.
Adicione meia xícara de água e cubra a frigideira com uma tampa para deixar todos os alimentos cozer um pouco. Para terminar, mexa bem o macarrão, carne e vegetais. Resta apenas servir e está pronto. Bom apetite!
A receita de hoje é fácil preparar. Você precisa de apenas meia hora para oferecer uma refeição bem deliciosa e nutritiva à sua família. Não hesite e tente fazer em casa.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio da sua audiência. Voltaremos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronómica chinesa e receitas deliciosas. Não perca, abraços e adeus.
Até mais. Tchau, tchau.